Musica Jubairo, un podcast consotac du studio ETC.
Maybe récent.
De Katmandou à Pernambuco. Neste novo episódio, encontramos a Madu, uma cantora e compositora que vive nos Anjos e atua em muitos palcos de Lisboa. Nesta entrevista, ela lembra-nos que há mais música brasileira para além da bossa nova e que Lisboa oferece sempre encontros inesperados, como as sonoridades nepalês ouvidas no Festival do Bairro.
Like our melody song in Nepal, okay? This is for guys who are dancing to me, like this type of song.
A vida é mesmo um atropelo de quem tem pressa de ir. Deito e sinto teu cheiro ainda pairar por aqui. Levanto e ando na cidade. Saudade tem nome e endereço. De ti carrego a lembrança, parece que colasse no meu peito.
Eu sou Madu, eu sou cantora e compositora, venho de Pernambuco, nordeste do Brasil. Eu trabalho aqui com as minhas músicas autorais em Lisboa há 5 anos, que foi quando eu cheguei em 2019. Então, eu trago minhas músicas, eu comecei a escrever minhas músicas autorais aqui nessa cidade, então tem uma importância grande estar aqui em Lisboa para a minha carreira e para quem eu sou como pessoa também. Acho que eu não estar em casa me ajudou porque eu não tinha mais nenhum olhar de julgamento de quem me conhece há tantos anos, né? Então eu era uma nova pessoa, eu era aquilo que eu quisesse ser. E essa liberdade, ela faz com que muitas pessoas passem a se conhecer melhor, assim, e também se desfrutar melhor sem tanto medo, né, do outro. Mas, definitivamente, a cidade também importa, porque Lisboa, ela é muito mágica, assim. Tem um carinho, um amor e ódio, assim, por Lisboa e por morar aqui. Mas as pessoas e a quantidade de culturas também inspiram muito. Por exemplo, quando você está andando na rua, às vezes você pode encontrar um baque de maracatu. Do nada, entendeu? Então foi um pouco assim comigo. Eu conheci as pessoas de formas aleatórias mesmo. Tem só um amigo que eu já conhecia, que no começo ele tocava comigo, que é o Peu. Mas fora ele, todo o resto da minha banda, das pessoas, eu fui conhecendo nas ruas mesmo, assim, através de amigos, de amigos, de amigos, de amigos, de amigos. Então, acho que os encontros aqui, eles são muito facilitados pela aleatoriedade de cada um, né? Tipo, a gente vem para um lugar diferente e a gente espera o que vier. E muitas vezes vem ótimas coisas, ótimas pessoas, novas músicas, novas culturas, tipo, novas vivências. E você tá aberto a isso. Então, acaba que é mais fácil também encontrar pessoas que estejam na mesma frequência, assim, e na mesma vontade de vibrar, construir algo, tipo, fazer alguma mudança, né? Marcar de alguma forma esse lugar, assim. Quando eu cheguei, eu tomei um susto, porque eu falei assim, eu queria começar a cantar e tal. E no Brasil, eu cantava muito em inglês. Eu nunca fiz aula de inglês, mas eu aprendi ouvindo, né? Na rádio e tal. E aí, quando eu cheguei aqui, as pessoas falavam, inglês nada, você vai cantar em bossa nova, que é o que você ganha mais dinheiro. Eu falei, gente, bossa nova. Para vocês terem ideia, bossa nova não é um estilo que eu cresci ouvindo. Bossa nova, ela é mais conhecida na Europa do que no Brasil. Então, acho que, sei lá, tem 2, 3 músicas que são muito conhecidas. Obviamente, muita gente sabe o que é e tal. Mas existem outros ritmos que são mais importantes para a ancestralidade brasileira e para a vivência brasileira. Então, chegar aqui e entender que a maior parte das pessoas, inclusive portugueses, tocando bossa nova, era uma coisa que eu realmente assim, não imaginava. É muito louco. E tem agora vários ritmos, né? Antigamente, eu acho que isso foi crescendo. Antigamente, era só a bossa nova. Agora, a gente está sendo influenciado por um monte de coisa. Tem vários músicos aqui de lugares diferentes. Tipo, eu sou do Nordeste. Tem o John Douglas, que é do Norte. Tem Eide, que é do Cariri, no sertão do Cariri. Tem a Gira Coletivo, cada uma de um lugar, mas que toca samba. Então, assim, muitos projetos, muitas coisas. As influências, elas vêm tanto daquilo que nossa base familiar ouve, tanto daquilo que a gente escuta na rua, né? Porque somos esponjinhas, então a gente vai absorvendo. Às vezes a gente tá andando e cantarola uma música que tava no rádio, nem sabemos de onde vem essa música. Então eu sinto que as minhas influências, elas foram muito formadas desse jeito. Minha mãe é uma pessoa que gosta muito de música eletrônica. Minha avó é uma pessoa que gosta muito de Chico Buarque, MPB. E muito de música de rua. Quando eu digo música de rua, eu falo música que é feita na rua. Que, na verdade, é a base de quase tudo que existe no Brasil hoje, né? Todas as músicas vieram do povo, da comunidade. Então, eu cresci ouvindo maracatu, coco, frevo, baião, forró também, a influência do forró pelo sertão. Meu pai é do Agreste. Então, eu cresci ouvindo uns forrós que, na época, eu ficava, meu Deus, eu não gosto. E hoje, ai, eu amo tanto, sabe? O ouvido. A gente fala de... Como é o nome? Quando a gente está comendo, paladar infantil. A gente fala de paladar infantil. Eu acho que também tem audição infantil. E quando você vai crescendo, a audição também vai mudando, né? A forma como você absorve as músicas também. E aí é isso. Mas por muito tempo eu fui muito mais norte-americana no estilo musical. Eu gostava muito do Woodstock. Mas isso mais nova mesmo, assim. E aí teve um momento de virada, porque eu ficava entre essa coisa do norte-americano, né? E entre essa coisa da rua, do frevo, que eu sempre fui apaixonada pela cultura popular. Aí eu ficava entre essas duas coisas, Alceu Valença, Elba Ramalho, Naná Vasconcelos, que são influências lá de Geraldo Azevedo, lá de Pernambuco. E depois, futuramente, assim, Capiba, né? Enfim, tanta gente. E depois, futuramente, fui largando o norte-americano e passando a estudar, de fato, essas culturas que eu só ouvia nessa vivência de rua, assim. Então, parar para ouvir os mestres, parar para entender a minha ancestralidade, parar para entender a minha verdade, que eu acho que quando a gente canta a música do lugar que a gente vem, a gente está cantando a nossa verdade também, assim. Não toco nenhum instrumento harmônico. Assim, eu já toquei, eu fiz conservatório pernambucano de música, durante muitos anos, então eu tecnicamente toco guitarra, mas eu não toco, eu não pego na guitarra, eu sou traumatizada, não me dê uma guitarra, assim, que eu vou batucar em cima, mas não vou tocar, entendeu? E aí, as composições, elas vêm... Eu, às vezes, estou ouvindo um som na cabeça, e eu sei que se eu começar a falar, vai sair uma música ou uma letra em cima desse som, dessa sonoridade. O que eu faço quando eu tô compondo, às vezes, para me dar um senso de ritmo, assim, é que eu normalmente sei que estilo que é. Se é um forró, se é um baião, se é um coco, se é um maracatu. Quando a melodia vem e eu começo a cantar a letra, eu já sei qual que é o ritmo também. Então, esses dias mesmo eu tava escrevendo uma música e começa assim, tipo, eu começo a batucar e cantar junto. Teve uma música que eu fiz que pronto, eu só vou demonstrar pra vocês entenderem. Mas eu tava na cabeça. Aí eu comecei a cantar e é tipo... Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Do fado ao brilhante pressentimento. Encruzilhadas trocadas são versos na alvorada. Raízes incessantes de corpos brincantes. É isso, entendeu? Tipo, é assim que eu faço minha música, basicamente. Tem casas muito específicas aqui, eu vou citá-las, que duas delas fecharam recentemente. Uma vai fechar agora, dia 14 de dezembro, a Valsa. E uma outra que já fechou, que era o Homies. Então, assim, a gentrificação e todo esse custo alto da vida também acaba que a gente, na cultura, paga, né? A gente fica à mercê dessas grandes casas e esquece que, na verdade, a cultura ela é feita aos poucos, sabe? Ela é feita de forma independente, tipo... Mas são essas pequenas casas, assim, no começo. O primeiro show que eu fiz foi no Homies, depois eu tive uma residência na Curious Monkey, que também já não existe. E aí, pronto, essa beleza de ter tido a oportunidade de chegar num momento que Lisboa era mais barata de se viver, mais acessível, né? E que as pessoas estavam criando seus próprios projetos, essas incubadoras de artistas independentes, né? E eu me senti muito, gerada por esses lugares, assim, graças a esses lugares que eu tenho meu projeto hoje em dia, que eu consegui tocar num Cassino do Estoril, num Beleza, num Music Box, que eu consigo acessar o CCB, é porque eu fui nesses lugares, entendeu? Porque eu tive esses lugares como oportunidade. Espero que eles se reconstruam daqui a um tempo, porque senão a arte, ela vai esvaindo, né? Tem uma influência moura muito forte essa cidade, né? E é engraçado porque uma vez estava conversando com o Alceu Valença e ele me disse que se eu prestasse atenção, o aboio é como meu pai do Cerrado. Então, eu ouvi isso minha vida inteira, que é como se a gente chama o boi, às vezes. É um canto de labor, assim, um canto de trabalho. Tem vários, né? Esse é um deles, aboio. E aqui, se você prestar atenção no fado, elas fazem exatamente isso, né? Tipo assim, é muito parecido. Então, a gente, como é que pode? Tipo, a gente tem a mesma influência quase. E aí, é isso que eu acho uma grande viagem, assim, andar por Lisboa e ouvir sonoridades que são diferentes das que eu conheço, mas que, ao mesmo tempo, elas vêm do mesmo lugar, assim. E essa parte da cultura moura é uma das partes que eu acho mais interessantes na vivência de Lisboa, assim, porque você percebe até na personalidade dos portugueses, se você estudar sobre a personalidade dos mouros, você vê que eles são bem parecidos, assim. Então, é tipo, tem influências que foram aparecendo que eu nunca achei que eu fosse ter e que eu nunca achei que eu fosse chegar nesse lugar, sabe? Tipo, teve uma vez que teve um festival. Tinha uma banda do Nepal. Meu Deus, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Eles tocam os mini instrumentos e sai um som gigante dali, assim. Então, essas influências são, tipo... Não tem preço, assim. Eu nunca ia viver isso, sabe? Sentar aqui. É bem bonito. Então, existe um leque maior de possibilidade para aquilo que vem dos imigrantes, né? Para aquilo que vem de quem... Diferente de Pernambuco, Lisboa é um lugar que as pessoas vêm para morar de fora. É muito mais fácil você ouvir inglês, você ouvir nepalês, você ouvir português do Brasil do que você ouvir algum português de Portugal, às vezes, andando nas ruas. Então, eu acho que são grandezas diferentes, assim. Eu acho que a imigração ocupa um lugar de fronte na cultura portuguesa hoje em dia. Aqui se anda muito, né? Aqui não tem os perigos que tem no Brasil. Eu andava muito no Brasil, mas eu sei que não é uma maioria, assim. E aqui eu acho que tem essa segurança de você sair 4 da manhã, eu que sou boêmia e gosto muito de tomar cerveja, e sair andando. Quantas músicas não foram feitas do caminho do bar para casa? Assim, muitas, sabe? Às vezes, vou andar aqui 40 minutos, com certeza vai vir alguma inspiração. Aqui é bem, esse aspecto é bem bonito. Madu, no palco, assim, eu mesma cantando, e essa construção da persona e, ao mesmo tempo, dessa mistura, né? Do que eu sou, do que minha artista é, de como que isso funciona junto, assim. Me deu muita força. Eu, na verdade, peguei muito da força do palco, que eu não conseguia ter na vida, e fui colocando na vida, assim. E, tipo, esses dias eu estava falando para uma amiga minha, que também estava sofrendo algumas coisas. E ela estava reclamando justamente da opressão, assim, que ela sente às vezes. Dos homens, no geral. E aí eu falei, amiga, pega toda essa tua raiva e joga no palco. Porque a gente responde o ódio com arte. E a arte, ela é uma faca que corta a alma. Ela não corta fisicamente, sabe? Mas a faca, a arte é uma faca, com a ponta muito afiada. Invisível, mas muito afiada. Então, quando as coisas me atingem num lugar de raiva, de ódio, eu jogo tudo ali. Porque ali, aquele espaço é meu. E tem uma coisa que eu falo muito no show, que é... Quando a gente pisa num lugar, a gente automaticamente pertence. Então, eu acho que é isso, assim. Eu vou continuar pisando até que eu, de fato, pertença. Mas assim que eu piso, nós já automaticamente pertencemos.
Bem,
Não há mais nada a dizer, pois não? A Madhu acaba de nos oferecer a mais linda conclusão de todas. Ela também nos dá vontade de cantar, não é verdade? Sabem cantar em nepalês?
Every day your tingle became in my thought, in my mind. That one is for.
Are you a musician?
No, I'm not.
You but like to sing?
Yeah, I like to sing.
Yeah, you like
I don't have a nice voice, but I like to sing a song.
Okay.
Where are you from?
France.
Yes,
we live in the neighborhood.
Oh. I'm from Nepal, he's also from Nepal.